Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição deste Maia Magnética, o programa que o acompanha até às 2 da tarde. Hoje em destaque o anteprojeto para construir um túnel na Estrada Nacional 14, no troço que atravessa o centro da cidade da Maia, a confirmação do município como capital europeia do voluntariado em 2026. Em foco também, a implementação de salas multissensoriais nos agrupamentos escolares do concelho. Fique connosco para daqui a pouco ficar por dentro destes temas.
Onde quer que esteja, onde quer que vá, no ar, a melhor da região.
A Autarquia da Maia avança com um anteprojeto de túnel na Estrada Nacional 14, no centro urbano, uma iniciativa para motivar o Governo a avançar em breve com a obra. Tunelizar a N14 no centro da cidade da Maia permitirá alargar a via para mais faixas, 3x3, e dotar a superfície de um jardim público de 1 km de extensão. A Câmara da Maia quer acabar com o impacto do atravessamento da Nacional 14 no centro da cidade, adianta o Presidente da Câmara, Silva Tiago.
A IP quer pôr barreiras acústicas para cumprir o ruído, nós não aceitamos. E, portanto, o que é que fizemos? Tivemos um gesto de inteligência, foi mandar fazer um anteprojeto. Esse anteprojeto está neste momento em concurso público, a base são quase 500 mil euros, 400 e muitos mil euros. A Câmara vai fazer esse anteprojeto, vai pagá-lo e vai depois apresentá-lo à proprietária da Estrada Nacional 14, que é as Infraestruturas de Portugal. Eu já falei com o Sr. Ministro, com o atual Ministro, já falei com a IP, com o Presidente da IP, e, portanto, eu estou perfeitamente convencido que quer o Governo, quer o Sr. Ministro, quer o Sr. Presidente da IP, estão perfeitamente identificados com esta realidade. E, portanto, vamos fazer, certamente, um acordo, um entendimento, em que vamos tunelizar a 14, o mais urgentemente possível, e vamos depois articular todos os acessos de entrada e de saída da 14 para a cidade e para as vias conexas que existem, a via periférica, por exemplo, o próprio, a linha de metro que atravessa também em viaduto a Estrada Nacional 14. Aliás, tem uma estação que é a estação do Parque Maia, uma estação de metro por cima da Estrada Nacional 14, num viaduto, uma estação muito bonita, e vamos fazer isso tudo, ou vamos querer fazer isso, obviamente, em parceria com o Governo, que é quem detém a posse e a propriedade da estrada. A estrada, como sabe, a partir ali da zona do Jumbo, já fez uma variante nova, foi inaugurada agora recentemente pelo Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. Luís Montenegro, veio cá com o Sr. Ministro também, o engenheiro Miguel Pinto Cruz, e o Presidente da IP, o Dr. Miguel Cruz, vieram cá os três inaugurar essa variante à 14 na zona da Maia, da Trofa e de Famalicão. Portanto, isso já está feito e toda a gente louva essa variante à 14, e agora este troço da 14 aqui no centro da cidade da Maia tem que ser resolvido. Portanto, que é um absurdo termos uma estrada nacional a atravessar o centro da cidade da Maia. É quase, faça de conta que era a mesma coisa que ter uma estrada nacional a atravessar a Avenida dos Aliados, na cidade do Porto. A ideia é fazer, tunelizá-la, mas fazer algumas aberturas para simplificar as questões ligadas com a segurança, com a ventilação do túnel, com a iluminação. Portanto, haverá algumas zonas que ficam abertas, não é? E depois fazer também na parte superior desse túnel, fazer um parque linear, portanto um parque aqui no centro da cidade, portanto um jardim público, um grande jardim com cerca de 1 km de extensão, pela largura e pelas as zonas de proteção que hoje a Estrada Nacional possui.
A Autarquia da Maia parte por sua iniciativa para o lançamento de um concurso público para a elaboração de um anteprojeto no sentido de tunelizar a Nacional 14 entre o nó Maia Sul, via periférica da cidade da Maia, no lugar do Xantres, e o nó do lugar do Chiolo, junto ao Oxã. É uma forma de agilizar um futuro projeto de construção. Por enquanto, o anteprojeto, que está neste momento em concurso público, tem um custo base de quase 500 mil euros.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
Estamos neste Maia Magnética a ouvir o Presidente da Câmara sobre o anteprojeto para um túnel na Nacional 14, no centro urbano da Maia. A Estrada Nacional 14 vai aumentar o seu perfil transversal, passará a ter 3x3 faixas. A Câmara avança com o anteprojeto e o Presidente Silva Tiago está convicto de que o Governo vai avançar com a construção do túnel. Silva Tiago pretende que o concurso para a construção seja lançado em 2025 e a obra comece no final de 2025 ou início de 2026, referindo que deve custar até 40 milhões de euros. As obras não deverão causar grandes constrangimentos, pois já estão estudadas alternativas, como refere o Presidente da Câmara.
Não vão porque, infelizmente, há uma variante, a Estrada Nacional 13, ali junto à estalagem da Via Norte, é onde bifurca a 14 com a 13. E estas obras podem ser feitas e, enquanto elas forem feitas, o trânsito pode ser desviado pela antiga Estrada Nacional 13 e depois usar a autoestrada A41 e voltar a entrar na Estrada Nacional 14, na zona do Jumbo. Portanto, há um restabelecimento que pode ser feito com relativa facilidade. E, portanto, a obra pode ser feita com rapidez. É uma obra de engenharia, que não é nada de transcendente. O anteprojeto que nós vamos fazer é um anteprojeto que vai depois permitir abrir um concurso público e que quem ganhar a obra é que faz o projeto de execução. Portanto, porquê? Porque os concorrentes, muitas vezes, ao apresentarem propostas, apresentam também soluções técnicas diferentes. E aí pode-se otimizar a solução e ganhar até no custo do empreendimento. Nós vamos fazer o projeto. O projeto vai demorar cerca de 4 meses. Acho que é o tempo bastante e que nós conseguimos fazer o anteprojeto. Enquanto estamos a fazê-lo, vamos apurar melhor e reunir melhor. Eu até tenho a ideia de convidar o Sr. Ministro para vir cá um dia destes visitar esta situação, ver com os olhos dele também, e o Presidente da IP, convidá-los para virem cá e estarem connosco e perceberem melhor esta realidade. E enquanto o projeto é feito, nós vamos encontrar uma solução de parceria, uma solução, e vamos formatá-la para formalizarmos a seguir, e então depois ou a Câmara fica com a incumbência de fazer a obra e lançar a obra e o Estado pagar a parte que tem que pagar, porque a estrada é uma estrada nacional, e, ou não, não é essa forma, e é outra que o Estado faz a obra ou lança o concurso público e a Câmara pode, digamos, poder comparticipar aquilo que ficar combinado comparticipar. E, portanto, a estrada vai também ter, vai aumentar o seu perfil transversal. Portanto, ela hoje tem 2 faixas mais uma e vai passar a ter 3 mais 3. Portanto, para fazer uma coisa para sempre. O meu desejo era, digamos, preparar tudo, lançar o concurso em 2025 e a obra começar ou no final de 2025 ou no início de 2026. E é uma obra que se faz relativamente fácil. Eu sou engenheiro civil, portanto domino o assunto. Portanto, é uma obra que se faz. As questões de trânsito não criam moça, porque há este desvio, que é perfeitamente possível fazer enquanto a obra acontece. E, portanto, é uma obra que se faz em, se quisermos, num ano, ano e meio. Na minha modesta opinião, é uma obra para custar à volta de 30, 40 milhões de euros.
Silva Tiago, sobre a tonalização da Nacional 14, notou-se que atravessa a cidade. Por enquanto, o Executivo Maiato avança com um anteprojeto e está a negociar com o Governo uma forma de protocolo para avançar com a construção da infraestrutura.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região.
A Maia foi confirmada como Capital Europeia do Voluntariado em 2026 e Capital Portuguesa em 2025. Na escolha da Maia, o júri destacou que a cidade é um exemplo notável de como o voluntariado pode ser usado para promover a inclusão, a diversidade e a participação de todos os seus habitantes, simbolizando os valores europeus de ligação, diversidade e progresso. A vereadora com o pelouro da Ação Social, Emília Santos, sublinhou que a defesa da proposta da Maia assentou na rede de voluntariado e na diversidade de ações na vertente social.
Em 2025, a Maia, ou melhor, Portugal, através do Conselho da Maia, será a capital portuguesa de voluntariado, e isso permitiu-nos também concorrer à capital europeia do voluntariado em 2026. Chegámos a uma shortlist com uma cidade irlandesa e uma cidade polaca, e na passada sexta-feira defendemos a nossa candidatura em Trento, em Itália, que é este ano Capital Europeia do Voluntariado, e portanto no encerramento da cerimónia foi anunciado o ganhador, não é, de 2026, e foi a Maia. E foi a Maia porquê? Porque nós temos já um centro de voluntariado, um centro municipal de voluntariado. Temos a trabalhar connosco já mais de 700 pessoas, mas para além das pessoas, temos também instituições que estão a trabalhar connosco, e se somarmos as instituições às pessoas, somos já um grupo superior a 2 mil indivíduos que trabalham para uma comunidade mais inclusiva, mais coesa, mais justa também, mais solidária. E solidária em que áreas? Trabalham naturalmente a área dos idosos, muito em concreto dos idosos que vivem em situações de isolamento. E aqui temos, curiosamente, muitos jovens voluntários que trabalham com estes idosos, que se deslocam à casa deles, que vão lanchar com eles, que jogam com eles, o que quer que seja. Não são pessoas que estão institucionalizadas, são pessoas que vivem sozinhas, mas que vivem nas suas casas e que têm a possibilidade de, durante o dia, partilhar um bocadinho do seu tempo. Ou saem, vão dar uma volta com estes jovens, ou então ficam em casa com atividades lúdicas e ocupacionais. Temos também voluntários, famílias inteiras voluntárias na área da proteção civil, também nas áreas das causas animais. Todas as as associações que nós temos no concelho, nomeadamente o Cantinho do Tareco, a Cão Viver, os Picudos, todos eles recebem voluntários nossos e trabalham com os animais. Temos também, felizmente, profissionais reformados voluntários que se dedicam, por exemplo, ao apoio ao estudo em alguns projetos solidários que nós temos, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia, e que são eles que são responsáveis pelas salas de estudo desses projetos, apoiando as crianças com dificuldades de aprendizagem, e fazem também um trabalho gracioso e muito muito importante para o desenvolvimento destas crianças e das suas famílias. É muito interessante, as salas de apoio ao estudo são muito interessantes. Nós temos voluntários de muita idade, como temos o voluntário Petisque, o nosso mais Petisque, que tem 8 anos e já é voluntário. Na caminhada de Natal, tínhamos lá precisamente esse voluntário de 8 anos a ajudar em toda a iniciativa, na organização da própria iniciativa. Portanto, é multidisciplinar e para nós julgo que corresponde a um dos nossos maiores objetivos, que é criar uma sociedade mais inclusiva, onde todos têm direito, mas não tem que ser só o município ou as instituições com competências na matéria para trabalhar a sociedade. É a própria sociedade que se organiza e que nos ajuda a corresponder às necessidades de cada um.
E é um modelo que agora vai ser promovido a nível
e que nós defendemos muito. O ano 2026 foi declarado pela ONU como o ano do voluntariado, o que é interessante porque vai corresponder com o nosso ano europeu do voluntariado.
Emília Santos, vereadora da Câmara da Maia, sobre o modelo de voluntariado no concelho, que no próximo ano será capital portuguesa e em 2026 capital europeia do voluntariado.
Entre na onda da energia positiva. No ar, a rádio da nossa gente.
O município da Maia dotou os agrupamentos de escolas do concelho de 5 salas multissensoriais. Esta semana deu-se a inauguração da sala Snowzelen na Escola Dr. Vieira de Carvalho, em Moreira. Silva Tiago, presidente da Câmara da Maia, sublinhou que está de alma e coração no apoio a este tipo de projetos que possam ajudar as crianças com deficiência e as suas famílias.
Eu fico sempre muito sensibilizado com estas abordagens de crianças com cuidados especiais, com deficiências, porque não sou mais nem menos do que as outras pessoas, mas sou muito sensível a este tipo de problema. As famílias, a mãe ou o pai, ou o avô ou a avó, têm uma criança com cuidados especiais, têm um problema para a vida. E, portanto, tudo o que o Estado fizer, local ou nacional, para apoiar e ajudar as pessoas, as famílias e estas crianças, é pouco. E, portanto, eu derreto-me quando vejo estes problemas. E, portanto, toda alma e coração no apoio e em criar as melhores condições para que estas pessoas, estas famílias, consigam viver com a maior normalidade possível, que eu sei que não é possível. E, portanto, acho fundamental estas salas multissensoriais que ajudam as crianças a ficarem mais calmas, menos ansiosas. Portanto, estas salas ajudam a criar as melhores condições para que elas se sintam o melhor possível.
De que forma é que o município apoia este tipo de instalação?
O município, olha, financia estas salas. Portanto, nós temos em todos os agrupamentos, temos uma sala, estamos a dotar os agrupamentos de uma sala multissensorial. Nas férias, no período de férias de verão, apoiamos as famílias para que elas tenham possibilidades de desfrutarem um bocadinho também e se libertarem do dia normal, do dia-a-dia, que é um dia muito confrangedor, muitas das vezes muito intenso. E, portanto, tudo o que nós fizermos para que elas se sintam melhor e as famílias se sintam também com alguma liberdade de vida, acho que é fundamental. E nós fazemos isso com todo o agrado. Vemos aqui simbolicamente, mas nos outros é igual. Nos outros agrupamentos do concelho, de escolas do concelho, acontece o mesmo. Portanto, eu fico muito satisfeito em, digamos, a comunidade educativa estar sensibilizada para este tipo de problemas.
A autarquia dotou professores, terapeutas e assistentes operacionais com formações especializadas. As salas de ambientes multissensoriais estão dotadas de equipamentos que proporcionam estímulos que ajudam no desenvolvimento das habilidades sensoriais, permitindo o relaxamento e o bem-estar das crianças com deficiências. O valor do investimento foi de 91.500 euros.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. Radionoir.pt.
Esta semana, a autarquia inaugurou a sala multissensorial na Escola Básica e Secundária Dr. José Vieira de Carvalho, em Moreira. Uma inauguração de um espaço que vai ajudar muito as crianças com deficiência e que o diretor do agrupamento, Miguel Madureira, fez questão de agradecer à Câmara o investimento efetuado.
Como diretor do agrupamento de escolas Dr. Vieira de Carvalho, para mim é um orgulho enorme estarmos hoje a inaugurar a sala de Snowsling e agradecer imenso à Câmara Municipal da Maia, principalmente ao seu presidente, engenheiro António Silva Tiago, por perceber que, de facto, estas salas vêm trazer um bem-estar, uma mais-valia para os agrupamentos e estarmos a tratar verdadeiramente a inclusão. Nós estamos preocupados, de facto, cada vez mais recebemos meninos com necessidades educativas especiais, onde eles merecem ter a mesma igualdade e cuidado com os outros alunos, e de facto sentimos que a Câmara Municipal da Maia tem tido essa preocupação para que eles tenham tudo o que têm direito na escola pública.
A sala inaugurada simbolicamente foi na Escola Básica e Secundária Dr. José Vieira de Carvalho, mas a autarquia dotou os agrupamentos do concelho de 5 salas com a tecnologia Snowsling. O investimento foi de 91.500 euros. Sónia Soares Lopes, do agrupamento de escolas Gonçalo Mendes da Maia, esteve presente e também salientou a importância destas salas multissensoriais nas escolas.
Como diretora de escolas do agrupamento Gonçalo Mendes da Maia, quero deixar uma palavra de agradecimento ao município pela oportunidade que está a dar aos nossos alunos e às nossas famílias. Uma palavra de reconhecimento também pelo esforço que têm feito, têm nos apoiado, todas as escolas do agrupamento, e sobretudo uma palavra de confiança às famílias, onde o município, juntamente com as escolas dos diferentes agrupamentos da Maia, temos trabalhado em conjunto para apoiar as famílias, para regular os comportamentos das crianças, que é tão importante, e para trabalharmos todos em conjunto para melhorar a educação na Maia.
A Maia espalha pelos agrupamentos do concelho salas multissensoriais, um apoio às crianças com deficiência importante para o seu desenvolvimento sensorial. A sala de EB e secundária de Pedroso está ainda em fase de construção, mas já estão a funcionar a nova sala de EB e secundária Dr. José Vieira de Carvalho e ainda as salas na EB1 da Maia, EB e secundária do Castelo da Maia e EB e secundária de Águas Santas.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
No final deste programa, lembramos que amanhã é dia de a Maia receber mais um Flea Market entre as 13 e as 18 horas no Parque Central, uma feira de usados onde tudo está à venda. Anunciamos ainda que no dia 21, no grande auditório do Fórum da Maia, terá lugar o concerto Maia Gospel Choir e os maiatos são convidados a participar no coro. Os interessados podem inscrever-se nos workshops com Janice Arrington, que terão lugar nos dias 19, 20 e 21 de dezembro. O programa estará de volta à Rádio Noir. Maia Magnética volta na próxima sexta-feira. Tenham um bom fim de semana.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética. Uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.